Agradeço, Vossa Excelência, com a palavra o senador José Agripino.
Senhor presidente, senhores senadores, doutor Rodrigo Janot, eu li o currículo de Vossa Excelência, é um currículo rico dentro da instituição a que Vossa Excelência pertence. Acho que poucas pessoas passaram por tantos cargos ao longo da carreira como Vossa Excelência. Então, eu entendo que Vossa Excelência está preparado para a indicação que a Presidente da República fez do seu nome, obedecendo a uma lista onde Vossa Excelência foi o mais votado, o que é uma recomendação absolutamente procedente para que o seu nome chegue a esta sabatina. Sabatina que, na minha opinião, dentre todos os cargos que Vossa Excelência ocupou, sabatina que deve significar um dos momentos mais importantes da sua vida. E dentro de momentos importantes, aquilo que os fatos que acontecem, aquilo que é abordado, fica o registro. Eu tiro por mim. Em momentos importantes da minha vida, eu passei por provas das quais não vou esquecer nunca. Como as indagações que vão ser feitas a Vossa Excelência e as respostas que Vossa Excelência vai poder dar. Então, eu acho que é um momento importante para a gente trocar experiências e para aqueles que vão lhe sabatinar, na melhor das intenções, por entender que Vossa Excelência está habilitado para exercer uma função que é muito importante, poder conhecer o pensamento dos senadores que são os representantes da Federação Brasileira. De tudo que Vossa Excelência falou, eu guardo como foco principal o compromisso tomado ou a declaração dada de que pretende instituir na Procuradoria-Geral da República uma secretaria institucional, uma espécie de ouvidoria para que os excessos ou os reclamos de dirigentes, de parlamentares, de cidadãos possam ser ouvidos, considerados e objeto de encaminhamento racional. É isso que eu entendi. Eu quero dar aqui um depoimento à Vossa Excelência. Eu fui duas vezes governador, de 83 a 86, depois de 91 a 94. Eu tenho 33 anos de vida pública, fui prefeito de Natal, duas vezes governador, e esse é o meu quarto mandato de senador. Eu tive, na minha época de governador, de 83 a 84, o Ministério Público existia já, mas não tinha nem de longe a preeminência que tem hoje. Senador Blairo Maggi, por intuição, eu criei o meu Ministério Público para filtrar as eventuais iniciativas que não coincidissem com o interesse público. Como? Eu tinha uns cães de guarda, que eram os procuradores gerais de contas, que eram odiados pelos secretários nos dois governos. Só que eles não eram absolutos. Os fatos chegavam para ele, e ele, cão de guarda, bulldogue que era, num governo e no outro, foram pessoas diferentes. Levantavam o caso, vetavam a iniciativa, quando era o caso. Quando não era, claro que a tramitação era pacífica. Vetavam o caso e me traziam. Me traziam e eu entregava ao consultor-geral do Estado e ao chefe da Casa Civil para me ajudarem no encaminhamento da solução daquele impasse. Era o impasse que surgiu no campo da legalidade, de encaminhamento da coisa pública. Não havia publicidade nenhuma, mas a coisa era feita do ponto de vista ético, com parcimônia, com equilíbrio, e as soluções sempre saíam, sem divulgar o fato e nem expor ao pelourinho da ética as pessoas que podia ser secretário de administração, de transportes, diretor-geral da Companhia de Águas. Eram os mais diversos casos que chegavam e que topavam no Procurador-Geral de Contas, que era odiado. Me pediram quantas vezes para demitir essas figuras e eu nunca demiti. Sabe o que aconteceu? Nesses 33 anos de vida pública, depois de ter sido prefeito e governador duas vezes, eu não tenho um único processo na minha vida pública, um único. Porque eu tive esses filtros, que eram o meu Ministério Público. Só que não tinha divulgação, não tinha execração pública de ninguém, eu tomava providência. Cheguei, eventualmente, a demitir algumas pessoas, porque não conseguia superar poucas pessoas. Mas o que é fato é que o filtro estabelecido funcionou. Qual é a minha preocupação? Vossa Excelência aqui coloca de forma clara, e eu aplaudo, a intenção de criar uma espécie de ouvidoria ou uma secretaria institucional para que os excessos sejam ouvidos. Eu acho que talvez a coisa mais importante que Vossa Excelência aprovado, e creio que vai ser aprovado, pode fazer é mandar um recado às suas bases. O Ministério Público é uma instituição que merece o respeito do povo brasileiro. Ele é o dono da denúncia, ele existe para defender o interesse da sociedade. E assim o faz, só que às vezes o faz de forma estridente, expondo pessoas, pelo peso do Ministério Público, quando um órgão de imprensa noticia, fulano de tal, Beltrana, está acusado disto e daquilo, já está condenado. Já partiu condenado, depois para repor o dano é difícil. Eu conheço depoimento de prefeitos que dizem nunca mais eu volto à prefeitura para governar com o Ministério Público fazendo o que fez comigo. Eu ouço isso. Eles podem ter razão e podem não ter razão, mas eu ouço isso e é meu dever colocar para Vossa Excelência isso que nós estamos ouvindo. Por que é que a PEC 37 foi tão questionada? Por isso. A PEC 37 foi tão discutida e esteve a pique de ser aprovada por isso. De tanta denúncia, de tanta exposição de gente sem culpa, tem muita gente que tem culpa e merece ir para a cadeia. E o Ministério Público faz o seu papel com correção. Mas há alguns casos em que o excesso existe e pessoas sem culpa são penalizadas. E aí é onde entra a singular iniciativa de Vossa Excelência de criar esse canal aberto, inédito, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, para ouvir as pessoas, mas, acima de tudo, para mandar um recado para a base. Olha, não exagere, porque as pessoas têm acesso aqui. E se elas têm argumentos bons e têm a verdade do lado delas, elas podem provocar um efeito bumerangue. Porque a denúncia mal formulada, mal conduzida, o sensacionalismo produzido pode gerar danos à sua reputação. Sua, Ministério Público Local. Feito isso, eu queria endossar as manifestações e as preocupações do senador Pedro Tax, principalmente com relação ao viés em que ele colocou a questão do salvo-conduto e do asilo político do senador boliviano, e perguntar à Vossa Excelência se poderia aqui circunstanciar como esta secretaria iria funcionar. Eu tenho certeza de que ela é possível de existir e funcionar sem nenhum custo adicional. Vossa Excelência tem quadros da melhor qualidade, melhor nível de equilíbrio dentro da Procuradoria-Geral, e basta que ela seja criada e instituída e formulada com gente de bom nível para, com o apoio e com a força que o Procurador-Geral da República dê às funções dela, ela prestar um grande serviço. Qual seja a longevidade da respeitabilidade do Ministério Público? Porque, na medida em que menos excessos sejam cometidos, quem ganha é a instituição, com a sua credibilidade mantida por inteiro. E os equívocos evitados. Como eu consegui evitar com o meu procurador de contas, com o meu consultor, com o meu chefe da Casa Civil, e com o resultado de não ter processo nenhum. Quem ganhou com isso? O espírito público, a sociedade, ganhei eu, ganhei a sociedade brasileira. Era a colocação que gostaria de fazer com a solicitação de que Vossa Excelência pudesse circunstanciar bem, como pudesse, se é que pode, como é que funcionaria esta secretaria ou esta ouvidoria do Ministério Público Federal, que, na minha opinião, significará um grande recado às bases do sentido do procedimento racional, não histriônico, onde o espírito público e o interesse público estejam acima de tudo.
Como último orador deste bloco, senador Hollenberg.
Muito obrigado, senador presidente Vital do Rego. Eu cumprimento Procurador Rodrigo Janot Monteiro de Barros, cumprimento meu amigo, procurador Alexandre Camanho, senador Eunício Oliveira, relator dessa matéria, colegas senadores e senadoras, cumprimento a ministra Luciana Lócio, o ministro Pertence, os procuradores aqui presentes, que nos honram com as suas presenças. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot, pela postura pública que vem demonstrando ao longo da sua carreira. Tem sido uma pessoa com um grande currículo, muito preparada, por onde passou, exerceu com brilhantismo as suas responsabilidades e sempre atuando com muita seriedade e com muita discrição. Me chamou a atenção nesse processo entre a eleição do Ministério Público e a indicação da Presidenta da República, as suas declarações sempre em defesa de um diálogo entre as instituições. E eu entendo que num processo, num regime democrático, o diálogo é fundamental, sem que nenhuma das instituições abra um milímetro mão das suas atribuições, das suas responsabilidades, mas entendo que o ambiente de diálogo é bom para a democracia e é bom para o fortalecimento das instituições. Mas eu gostaria de fazer algumas questões, algumas perguntas numa linha um pouco diferente da maioria dos questionamentos feitos até aqui. Eu queria tratar um pouco da questão indígena. Nós temos no Congresso Nacional hoje muito bem representados os diversos segmentos da nossa sociedade. Aqui os produtores rurais estão muito bem representados, legitimamente muito bem representados, o setor industrial, os trabalhadores assalariados, os trabalhadores sindicalizados. Nós temos uma diversidade muito grande. No entanto, num país com as características do Brasil, onde os primeiros habitantes dessa nação foram as populações indígenas, foram encontradas aqui, essas populações não têm representação no Congresso Nacional e têm sofrido, ao longo da história, uma pressão muito grande, seja uma pressão econômica, em função da expansão da fronteira agrícola brasileira, o que leva a conflitos em diversas regiões do país, seja em função do aumento populacional, seja em função da degradação das suas condições de vida pela falta, efetivamente, de terem terras suficientes para manter a sua cultura, a sua diversidade cultural. Nesse sentido, me preocupa especialmente alguns projetos em tramitação no Congresso Nacional, que, no meu entendimento, buscam reduzir os direitos das populações indígenas e que certamente vão criar ainda maior dificuldade para que essas populações possam manter a sua cultura e possam viver com dignidade. Nesse sentido, eu gostaria de saber qual é a posição do procurador, futuro procurador-geral, que tenho convicção que o Senado Federal aprovará a indicação da Presidenta da República, sobre, em primeiro lugar, a PEC 215 de 2000, a proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que determina que a última palavra sobre demarcação de terras indígenas é do Congresso Nacional. A gente sabe que isso, se essa proposta de emenda à Constituição for aprovada, isso significará o fim da demarcação, de novas demarcações de terras indígenas no nosso país. Outro projeto me preocupa e preocupa as populações indígenas, que é um projeto já aprovado no Senado Federal, que busca regulamentar ou autorizar a mineração em terras indígenas. Parece que isso também traria um impacto desastroso nas condições das populações indígenas brasileiras. Há uma preocupação muito grande por parte dessas populações com esse projeto. Eu gostaria também de saber a opinião do procurador Rodrigo Janot a respeito desse tema. E, por fim, o governo federal editou recentemente e sofreu uma imensa resistência das comunidades indígenas. A portaria 303 da AGU, me lembro que eu estava, tive a honra de ter sido convidado para assistir à cerimônia do Quarupi na aldeia dos Yawalaptis, no Alto Xingu. É um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E naquele momento, o cacique Aritana apresentou um manifesto representando as populações indígenas contra a portaria 303 e, sobretudo, contra o entendimento da portaria 303, transpondo para as demais terras indígenas o entendimento que o Supremo, naquele momento, alguns condicionantes que o Supremo, naquele momento, entendeu na demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. O governo, em função dessa pressão, recuou, suspendeu a vigência dessa portaria, mas há uma preocupação muito grande das populações indígenas que estão, inclusive, se organizando para fazer uma grande manifestação no Congresso Nacional no mês de outubro, muito preocupadas com esses três temas que acabei de me referir. Nesse sentido, eu gostaria de saber também a opinião do futuro procurador-geral sobre a extensão dos condicionantes determinados pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à Raposa Serra do Sol para outras terras indígenas. E, finalmente, gostaria também de perguntar como Vossa Excelência entende, no âmbito da defesa dos direitos do consumidor, a pertinência das ações coletivas, já que quero fazer até uma homenagem ao ministro Herman Benjamin, que esteve presente até parte dessa audiência, presidiu a comissão de juristas responsáveis por propor anteprojetos regulamentando esse tema, além da regulamentação do comércio eletrônico e da proteção ao superendividamento, mas já que temos um projeto tramitando nesse momento no Senado Federal, buscando regulamentar as ações coletivas em relação aos direitos do consumidor. Concluo desejando muito sucesso à Vossa Excelência, tendo a convicção que Vossa Excelência manterá a mesma postura de espírito público que demonstrou até aqui em sua carreira no exercício da Procuradoria-Geral da República.
Agradeço a Vossa Excelência. Antes de passar a palavra ao Dr. Janot, faço os registros das presenças honrosas do Dr. Antônio Luiz Teixeira Mendes, subprocurador-geral do Trabalho, doutora Heloísa Moraes Rego Pires, também subprocuradora-geral do Trabalho, e ouvidora do Ministério Público do Trabalho, doutor Ronaldo Curado Fleury, subprocurador-geral do Trabalho, doutor Maurício Correia de Melo, procurador regional do Trabalho, 10ª Região, doutor José Elares, Procurador Regional da República, Dr. Juliano Baioc, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 1ª Região, Dra. Lídia Cavalcante, Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Com a palavra, Dr. Janot.
Para ser um pouco mais expedito.
Presidente, pela ordem, só um minutinho. Só para deixar também, doutor Janot, essa pergunta que o senador Rodrigo lhe fez sobre as condicionantes do Supremo Tribunal Federal, eu também faria essa pergunta, só quero deixar já registrada para que depois não tenha que repeti-la.
Até por economia procedimental e processual.
Obrigado,
vamos lá, vamos retomar a questão do asilo. A questão do asilo diplomático foi reconhecida num julgamento de 1950, Colômbia versus Peru. A previsão do asilo político está na Convenção de Havana de 1928. E realmente a Bolívia não é signatária da Convenção de Havana de 1928. Entretanto, na decisão de 1950, se reconheceu como um direito consuetudinário este do asilo diplomático. Portanto, eu entendo que a concessão do salvo-conduto, apesar da Bolívia não ser signatária da Convenção de Havana de 1928, decorre desse reconhecido direito consuetudinário e que o Estado boliviano, portanto, para permitir a conclusão a consequência lógica do auxílio diplomático, que é o asilo territorial, deveria ter concedido, sim, salvo-conduto. Não vejo, mais uma vez aqui, violação de direitos humanos na questão dos médicos, né? Como eu disse, a questão está muito conturbada, está muito discutida, tem vários ingredientes nessa discussão, existem vários procedimentos já instaurados no âmbito do Ministério Público Federal e no âmbito do Ministério Público do Trabalho para analisar isso aí. Então, assim, para eu não ser leviano, eu acho que temos que ter as circunstâncias que vierem, não as circunstâncias do calor do debate, mas estas apuradas no foro próprio, para que possamos ter uma